Doutora Terla, muito bom dia.
Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês, esclarecendo sobre esse assunto tão importante.
Isso, vamos falar sobre os riscos do exercício ilegal da oftalmologia, que são abordados no Cremers Debate.
Exatamente. Sábado, no dia 24 de agosto, estarão várias especialidades médicas reunidas no Cremers, né, juntamente com pessoas públicas, deputado federal Irã Gonçalves, por exemplo, que é o presidente da Frente Parlamentar da Medicina, entre outras figuras importantes da Secretaria de Saúde do município, do Estado, né, e ainda advogados, especialistas na área, para debater justamente esse tema do exercício ilegal da medicina que acontece em várias especialidades no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Na oftalmologia, nós temos um problema bem importante que aconteceu. Né? Acontece que profissionais não médicos estão realizando consultas oftalmológicas. E segundo a legislação brasileira, né, por conta dos decretos-lei 12.842/13, esse é a lei do ato médico, e o decreto-lei 20.931/32 e 24.492/34, segundo esses decretos-leis, é a prescrição de óculos é uma atividade exclusiva do médico oftalmologista, assim como a prescrição de lentes de contato. O que acontece é que as pessoas, infelizmente, não sabem, muitas vezes, que estão consultando com uma pessoa que não é um médico. Né? E, segundo a legislação brasileira, que é muito clara, somente o médico pode também montar um consultório de oftalmologia, tá? Se não for um showroom de uma empresa que está vendendo equipamentos oftalmológicos, não pode se encontrar um consultório de oftalmologia montado que não esteja sendo usado por um médico atender. Tá? Isso, segundo a legislação, é proibido. Inclusive, aí a vigilância sanitária tem que recolher esses equipamentos. Certo? Por conta do quê? Pela preocupação com a saúde da população. 60% das doenças oculares elas poderiam ser evitadas se diagnosticadas precocemente, certo? E uma vez que a pessoa procura um profissional que não é médico para consultar, achando que está sendo examinado, né, mas esse profissional não tem a formação adequada, não tem 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de residência médica em oftalmologia, muitas vezes mais 1 ou 2 anos de especialização dentro de alguma área de oftalmologia. Nós estudamos 10 anos para chegar ao ponto de ter a capacidade de examinar um olho completamente e entender aquele olho junto com as doenças sistêmicas que aquela pessoa pode ter. Né? E, então, se a pessoa procura um profissional que não é médico para realizar esse tipo de atendimento, certamente estará deixando de diagnosticar doenças graves que podem potencialmente levar à cegueira, como disseste. Tá? Por exemplo, o glaucoma. Glaucoma é uma doença silenciosa, que não dá sintomas, a pressão intraocular está elevada e a pessoa não sente absolutamente nada, só que está perdendo visão aos poucos, começa a perda da visão pela periferia do campo visual, por isso a pessoa não nota. 7% das pessoas maiores de 70 anos podem ter glaucoma. Veja que daí é uma porcentagem grande da população, né? E essa pessoa pode não ter diagnóstico feito numa consulta e aí perder a visão quando vai chegar um atendimento. Nós já temos vários casos dessa forma relatados, inclusive eu vou apresentar um caso que aconteceu exatamente isso, sábado, no CRM. E aí a pessoa perdeu visão, né? Isso acontece. É muito grave, né? Por exemplo, também crianças. Se uma criança que está na fase de desenvolvimento da visão deixar de consultar com o médico oftalmologista, essa criança pode estar apresentando uma série de patologias, por exemplo, pode estar apresentando uma catarata congênita, uma alteração de retina, alterações muitas vezes de nascença, pode estar apresentando um grau alto, diferente de um grau de um olho do outro, estrabismo, questões importantes que podem levar a criança a um problema que nós denominamos de ambliopia. Ambliopia é quando a criança não desenvolve bem a visão, quando o cérebro não aprende a enxergar, tá? Só que se a criança não for tratada por um médico oftalmologista na fase do desenvolvimento da visão, com estímulo visual muito intenso, consultas frequentes, essa criança vai nunca vai enxergar daquele olho, né? Essa criança vai perder visão definitivamente. E esse tratamento tem que ser feito do zero até mais ou menos 7 anos de idade. Então, é bem importante que todas as pessoas, todos os seres humanos consultem com o médico oftalmologista anualmente, né? E as pessoas podem se certificar se se trata de um médico simplesmente entrando no site ali do CRM e digitando ali no busca o nome da pessoa com quem pretende consultar, ou coloca ali oftalmologistas e vão aparecer todos os oftalmologistas credenciados, médicos com CRM, com título de especialização em oftalmologia credenciados no estado, no site do CRM. Tá? Ou a pessoa pode telefonar, se não lida com a internet, pode telefonar para o CREMERS e se informar a respeito do profissional.
Exato.
É bem importante essa questão, né? Porque muitas vezes as pessoas ingênuas não sabem que não estão sendo atendidas por um médico, acham que estão, né? E os órgãos públicos também, eles têm que ter esse cuidado, né? Saber se as suas pessoas, se os seus pacientes, se a sua comunidade está sendo atendida por um profissional que tem essa capacitação. Porque é considerado exercício ilegal da medicina, né? Uma pessoa que não é médico estar atendendo como se fosse.
É cada vez mais crescente, doutora Terla,
sim,
o exercício ilegal, especialmente da oftalmologia?
Sim, existe venda casada dentro das óticas, né? Infelizmente, existe esse tipo de atitude.
Como assim venda casada?
É, a pessoa vai anunciando ali, teste de visão. Aí a pessoa entra ali, só que passam a pessoa num aparelho chamado autorrefrator e aí prescrevem o óculos. O problema é que, assim, isso é uma venda casada, né?
Sim.
Fisga a pessoa por um motivo e aí vende o óculos para ela. Isso aí é ilegal, tá? E autorrefrator, que é um aparelho que sai o grau, não é uma forma de fazer óculos. É só uma forma de medir. E é muito mais complexo prescrever um óculos. Para poder prescrever o óculos, tem que fazer um exame completo de olhos, inclusive dilatar a pupila, porque essa pessoa pode ter uma catarata. 73% das pessoas maiores de 75 anos têm catarata. E aí, se tem uma catarata, o óculos vai sair completamente errado. Essa pessoa pode estar com glicemia alterada, ser diabético, pode estar com retinopatia, certo? Pode estar usando medicações que alteram o grau do óculos, pode estar com alterações hormonais. Então, uma série de fatores que o médico tem que detectar para fazer uma prescrição de óculos correta. Sim. É muito importante o exame. Não tem como dissociar o exame de grau de óculos com o exame oftalmológico completo, porque as duas coisas precisam uma da outra, né, para que seja feita corretamente. Se não fizer um exame oftalmológico completo, certamente o grau do óculos vai dar errado. A prescrição do óculos vai dar errada. Tá? Um dado importante que eu tenho para te contar é sobre miopia. Já deve ter ouvido falar, vocês já devem ter visto que a miopia está crescendo no mundo. Existe uma epidemia mundial, né, de miopia. Tá? Agora, em 2010, né, foi feito um censo mundial em que existia 28% da população era míope. Se acha que até 2050, 50% da população mundial vai ter miopia. E por que isso é tão importante? Isso está acontecendo por conta dos smartphones, dos dispositivos eletrônicos em excesso, ok. Só que aí uma criança míope, um adolescente míope, que passa por um profissional que não é médico, tá? E recebe uma receita de óculos e manda embora para casa, simplesmente isso, essa criança, esse adolescente, está deixando de tratar a progressão da miopia, tá? O médico é o profissional responsável por tratar, por prevenir que a miopia continue progredindo. Existem medicações para isso que se usa, certo? A criança tem que fazer consultas frequentes, o adolescente, o adulto jovem. E aí, com isso, a gente consegue controlar a miopia das pessoas. Quanto menos míope ficam as pessoas, menos chance de complicações nos olhos e perda de visão. Porque a miopia, ela pode levar também a maior chance de descolamento de retina, maior chance de catarata, maior chance de glaucoma. Então, é uma preocupação que esse número de míopes não aumente, entende, de forma tão importante. Então, isso é uma questão de saúde pública e o médico oftalmologista tem que estar em contato com esses pacientes míopes para ajudar nessa questão, extremamente importante. Então, consultar com uma pessoa capacitada, que tem formação científica, né, curricular, e que tem a aptidão legal para realizar a atividade médica, é muito importante, certo? Então, é a saúde da população e é o nosso foco. E por isso, gostaria de comunicar a vocês que estaremos realizando pelo menos duas campanhas de atendimento assistencial às pessoas. Por enquanto, aqui em Porto Alegre, mas logo, logo estenderemos essas campanhas para o interior. Pretendemos que chegue até aí a cidade de vocês.
Sim.
No dia 7 de dezembro será realizada aqui em Porto Alegre uma campanha de refração, onde as pessoas ganharão os óculos, a indústria vai doar, né? Óculos, armações, tudo prontinho. E a ideia é que a gente consiga atender essa demanda reprimida de pessoas que precisam de óculos e que não estão utilizando, sabe? 39 milhões de pessoas no Brasil precisam de óculos para presbiopia, por exemplo, mas só 20 milhões dessas pessoas estão usando adequadamente. Ou seja, por esse número, claro, é o número do Brasil inteiro, mas por esse número a gente tem noção de quantas pessoas que precisam de um óculos e não estão usando, certo? Então, essa campanha no dia 7 de dezembro visa atender essas pessoas. E no dia 9 de novembro haverá uma campanha da prevenção do ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea, uma doença também que deve ter muita atenção. 6% da população do Brasil tem ceratocone. Só que o ceratocone ele se manifesta inicialmente só como um grauzinho de óculos, miopia e astigmatismo. E aí, se essa pessoa cai na mão de uma pessoa, de um profissional que não é médico, ele não vai diagnosticar o ceratocone, porque o diagnóstico ceratocone não se faz por exame de refração. Se faz por um exame completo oftalmológico, que vai muito além da consulta. Não vai diagnosticar o ceratocone e essa criança e esse adolescente vão continuar perdendo visão e vão acabar precisando de um transplante de córnea, que é o que se evita. O médico, ele consegue diagnosticar o ceratocone, consegue indicar os procedimentos adequados para a prevenção da progressão do ceratocone. Os procedimentos são, por exemplo, cross-linking, que é uma aplicação de luz ultravioleta com vitamina B2, implante de anéis intraestromais, que é um outro método que se usa, que ajuda a impedir a progressão, remodela a córnea, melhora a visão da pessoa. Se a criança ou adolescente tem um ceratocone em progressão e acaba em transplante de córnea, perdeu de fazer esses outros procedimentos que ajudariam muito e impediriam o transplante. O transplante ele é muito mais complicado, com muito mais risco, né? Então, são pessoas que vão à cegueira, às vezes, muitas vezes, cegueira legal ou visão subnormal, que é uma baixa de visão importante, por conta de não terem sido atendidos precocemente pelo médico oftalmologista. E a ideia da campanha, junto com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, no dia 9 de novembro, é atender pessoas que têm suspeita de ceratocone para se realmente diagnosticar e se indicar, né, qual é o tratamento mais adequado para essas pessoas. Então, é isso. Fica essa mensagem, esse aviso importante aí, né, sobre o exercício legal da medicina. O que eu puder esclarecer, estou à disposição.
Acho que, em linhas gerais, a senhora já deu o recado assim, sobre essa situação que está enfrentando e que se agrava cada vez mais, mas que terá agora medidas de enfrentamento, não é mesmo, doutora Terla?
Sim, nós pretendemos ajudar as pessoas a esclarecer as pessoas isso aí, né? Quanto mais pessoas estiverem esclarecidas, sabendo que devem procurar um médico, melhor para a saúde delas, ok?
Isso. Importante esse alerta. Obrigado, doutora Terla.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para você.
Ok, bom dia.